As notícias na RTC, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Em particular, nesta fase ainda anónimo, fez uma candidatura da Festa dos Tabuleiros às Sete Maravilhas da Cultura Popular, sem conhecimento do município e da Comissão da Festa dos Tabuleiros. Ambas as instituições foram apanhadas de surpresa neste processo. A organização das Sete Maravilhas da Cultura Popular, que decorre a nível nacional, permite, efetivamente, no seu regulamento, que particulares apresentem candidaturas, o que aconteceu neste caso com a Festa dos Tabuleiros. A autarquia já reagiu, entretanto, e procurou saber quem foi o proponente, mas a organização terá recusado prestar essa informação. Como refere Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, há, no entanto, uma certeza: o município não vai prestar qualquer apoio à iniciativa.
Vai sair esta semana nos órgãos de comunicação social um comunicado elaborado pela Comissão Central, portanto pela Mordoma, pela Câmara e pela Santa Casa da Misericórdia, atendendo que é esta tríade, digamos, que faz a festa. Aquilo que conseguimos apurar, e portanto também fomos surpreendidos com a questão quer da Festa dos Tabuleiros, quer com o Sírio, mas aqui o que está em causa é a Festa dos Tabuleiros, e ligámos para a organização das Sete Maravilhas. Aquilo que nos dizem é que foi um particular que fez a candidatura. E, portanto, o regulamento permite que qualquer pessoa possa apresentar uma candidatura. E, portanto, eu falei faz hoje uma semana, salvo erro, com a organização das Sete Maravilhas. Obviamente não me quiseram dizer quem foi o particular. A questão que colocaram foi se a Festa dos Tabuleiros passasse, se havia apoio institucional. E, portanto, que fique claro, não vai haver apoio institucional nenhum à Festa dos Tabuleiros nas Sete Maravilhas. Entendemos que a Festa dos Tabuleiros está acima de qualquer programa destes, não é? Até porque, como sabem, a candidatura para património material nacional já está entregue e não queremos fazer aqui nada que prejudique aquilo que é a candidatura e o caminho para património material da humanidade. E, portanto, vai sair um comunicado conjunto entre Santa Casa da Misericórdia, a Mordomo e a Câmara, a demarcarmos completamente. Pode ter sido um particular que a melhor das boas vontades. Eu também acho que a Festa dos Tabuleiros é a festa mais bonita do país. E pode ter sido que a melhor das boas vontades, mas o que é certo é que não faz sentido. Mas, se a Festa dos Tabuleiros existe porque o povo assim o decide, porque temos que perguntar se o povo quer ou não a festa, quer dizer, não íamos decidir sem perguntar, ou sem pelo menos fazer uma comissão sobre esta questão, não é? E, portanto, vamos nos demarcar completamente desta candidatura.
Os trabalhadores dos Correios de Tomar iniciaram nesta quinta-feira uma greve de 2 horas por dia, no início de cada turno, greve que se vai prolongar até ao próximo dia 12 de junho. Esta greve tem na sua base a falta de meios humanos, no caso carteiros, para assegurar o serviço da distribuição da correspondência. Dina Serranho, do Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações, assegurou à reportagem da Hertz que a administração da empresa está ao corrente da situação, que leva a que não se cumpram os serviços dentro dos padrões de qualidade a que a empresa está obrigada.
A greve que inicia hoje às 2 primeiras horas de cada turno, neste caso cada trabalhador vai entrar 2 horas mais tarde, tem a ver com um problema já muito antigo e que se tem ultimamente agravado com a falta de trabalhadores para podermos coar com qualidade e podermos, vamos lá, cumprir os padrões a que estamos obrigados. Faltam-nos aqui muitos trabalhadores. A empresa sabe disto, há anos que andamos nisto e a verdade é que cada vez mais o correio fica aí acumulado, chegamos a ter 1 semana, 2 semanas de correio por entregar, os padrões de qualidade não estão a ser minimamente cumpridos, a pandemia, o Covid veio ajudar esta gestão a orientar-se muito bem, que é: não metemos ninguém, não há substituição de trabalhadores em férias, os postos que já estavam vagos por doenças de longa duração também não vão ser ocupados, e nós aqui, trabalhadores, estamos preocupados porque queremos servi-los melhor e não temos qualidades neste momento para isso. Sentimos também que estamos a enganar a população, ao fim e ao cabo. A população, quando recorre aos nossos serviços, sendo nós um serviço público e assim deve continuar, quando recorre é para ser bem servido, paga uma taxa elevadíssima para o serviço que está a ser neste momento a ser desempenhado, e estamos a enganá-los. Portanto, a empresa neste momento, não os trabalhadores, e a preocupação dos trabalhadores vai nesse sentido, mas a empresa sabe perfeitamente que está a enganar o povo português quando está a cobrar uma determinada taxa, e que essa taxa corresponderia a um determinado serviço que não está a ser feito neste momento.
Há noção dos números, digamos assim, de elementos que seriam necessários para resolver o problema?
Nós aqui neste momento temos 27 trabalhadores, duas chefias, dois contratados, e precisaríamos no mínimo mais 5 trabalhadores efetivos, e depois, estando esses 5 trabalhadores aqui como efetivos, teríamos urgência em que a situação de substituição de férias fosse revista. Já sabemos, por antemão, que a empresa não vai pôr ninguém este ano a substituir férias, e então vai-se agravar de certeza absoluta a situação.
O Correio não vai chegar efetivamente a tempo?
O Correio já não está a chegar a tempo há muito tempo. Portanto, já há muitas semanas, há muitos meses que o correio vai ficando retido, vamos dando prioridade a outro tipo de objetos que neste momento a empresa sabe perfeitamente que é o que lhe está a dar muito lucro, o que tem a ver com a CTT Expresso, e mesmo esses estão a enganar os clientes, porque quando pagamos este serviço, que é elevadíssimo em termos de preço, é para entregar amanhã, e chega a ficar aqui 2, 3 e 4 dias retido, porque não temos meios. Neste momento é caso para dizer, o carteiro não tem culpa, o carteiro não chega a todo lado, o carteiro precisava de ter mais colegas ao lado a trabalhar. E é grave aquilo que se pensa. Portanto, a preocupação do carteiro neste momento é denunciar a situação à população e dizer à população: exijam aquilo que têm direito. É um serviço de qualidade. Exijam que a carta que seja posta hoje no correio e que se paga a franquia para que ela seja posta a circular, essa carta tem padrões. Os padrões têm vários níveis. Neste momento está tudo igual. Chegam a ficar registros. Correio Azul, Correio Verde, chegam a ficar determinadas freguesias e zonas dias e dias por fazer que o carteiro não passa lá, a população não sabe disto, e depois temos a agravante, quando o carteiro passa com o correio em atraso, é o carteiro que leva com as pessoas, e claro, como elas não têm conhecimento, aí é a nossa revolta hoje. Queremos mais gente para trabalhar.
O surto de Covid-19, que foi descoberto na Sonae da Azambuja, já chegou à região, precisamente a Tomar e ao Entroncamento, onde residem 2 trabalhadores daquela empresa, também eles infectados. Este cenário foi confirmado à ERTS por Maria dos Anjos Esperança, a coordenadora da Unidade de Saúde Pública. Para além destes 2 casos, registo para mais uma infecção em Abrantes, numa funcionária de uma creche, e para um casal de Torres Novas, na casa dos 70 anos, que foi a visitar uma filha que se encontrava também infectada. Ficaram agora pai e mãe também contagiados. Nesta altura, na globalidade, a região tem 200 casos, 85 dos quais ativos. Não houve nenhuma alta a acrescentar às 112 já registadas. No diferencial entre o total de infecções e recuperações, o Conselho de Torres Novas continua com o maior número de casos ativos, 32, seguindo-se Abrantes com 21 e Orém com 14. Eis então os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 51 casos e 19 recuperações. Orém, 48 infecções e 34 recuperações. Abrantes, 38 infectados, dos quais 17 já estão curados. Tomar, 20 casos, com 15 recuperados e 1 óbito. Entroncamento, 16 infecções e 7 recuperados. Alcanena, 12 casos, 9 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados. Constância tem 3 infecções, ainda sem qualquer recuperação. Ferreira do Zêzere, 2 casos já recuperados. Maçã também com 2 casos, um dos quais também já recuperado, e Sardual com apenas 1 caso e já também igualmente recuperado.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
A loja Tejo Ambiente, em Tomar, vai abrir ao público na próxima segunda-feira, dia 1 de junho, no edifício situado no terraço do Parque de Estacionamento da Praça da República, nas traseiras do edifício dos Passos do Conselho, funcionando no horário das 8h30 às 15h30. Os assuntos relacionados com água e esgotos, antigamente responsabilidade dos serviços municipalizados de água e saneamento, e que desde janeiro passaram para a Tejo Ambiente, a empresa intermunicipal, passam assim a ser tratados neste local, com acesso pela escadaria exterior ou interior do parque de estacionamento, ou ainda pelo elevador situado no interior do mesmo. Acesso mais direto pela porta ao lado da paragem dos transportes urbanos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar já confirmou o regresso da Feira Semanal ao recinto do mercado a 12 de junho, depois deste longo período de interregno por força da fase pandémica que atravessamos. O município deixa claro que este regresso à normalidade tem sido sempre feito em consonância com as autoridades de saúde, pelo que a referida feira, com comércio de vestuário e calçado, retoma a sua plenitude, ainda que sujeita a medidas de organização e regras de segurança com vista à contenção da Covid-19. Hélder Henriques, vereador responsável pelos mercados e feiras no município de Tomar, já confirmou este regresso da feira semanal em junho.
Na verdade, espero que estejam de regresso na sua plenitude todos os operadores do mercado semanal no próximo dia 12 de junho. É a data que temos prevista. Porquê? Porque vamos tendo reuniões semanais com a Comissão Municipal de Proteção Civil, vou recebendo orientações da Autoridade de Saúde Pública, das autoridades policiais, da Proteção Civil, relativamente ao funcionamento destes espaços. Na verdade, tem, com a publicação da resolução do Conselho de Ministros do passado dia 17, foi recomendado que fosse elaborado um plano de contingência para a reabertura das feiras e mercados. É isso que estamos a fazer, estamos a trabalhar nele e vamos criar as condições exigidas para que a feira semanal seja aberta, como disse, na sua plenitude. Já abrimos a semana passada às aves, às comidas confeccionadas, farturas e bifanas, e vamos a pouco e pouco, portanto, permitindo que se abra a outras áreas de atividade, nomeadamente as árvores e os plásticos, ferramentas e por aí adiante. Portanto, espero que no dia 12 de junho já tenhamos em pleno a feira semanal a funcionar.
Um homem de 62 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana em Tomar, indiciado pela prática do cultivo de cannabis no seguimento de uma intervenção que durava há cerca de 2 meses. Os militares detectaram o suspeito em flagrante enquanto procedia à rega de uma plantação daquele estupefaciente que se encontrava acondicionada numa estufa da sua propriedade. Nesse momento, o homem foi abordado e detido, tendo ainda sido apreendidos 9 pés de cannabis e desmantelada a estufa que servia de apoio ao cultivo. O indivíduo foi constituído arguido e presente ao Tribunal Judicial de Ouarém, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de apresentações bissemanais no posto policial da área de residência e de proibição de contactos com indivíduos consumidores de produtos estupefacientes.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O CAIS, o novo espaço empresarial de Vila Nova da Barquinha, já está concluído. Está em causa um projeto municipal com investimento a rondar os 520 mil euros, incluído no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. A nova estrutura é uma nova realidade de 2 antigos edifícios que apresentavam sinais de degradação em pleno centro histórico. Os interessados podem obter mais informações através do Gabinete de Apoio e Desenvolvimento ao Empreendedorismo Local do município de Vila Nova da Barquinha. Em declarações à ERTS, Fernando Freire, o presidente da autarquia barquinhense, congratulou-se com a conclusão dos trabalhos, adiantando que há já candidaturas de empreendedores dispostos a integrar esta incubadora.
Dizer que o processo está completamente adiantado, aliás, está no cumprimento dos prazos, primeiro semestre de 2020, no sentido de dotar quer o Centro Vila Nova da Barquinha, uma vez que a obra é uma obra de regeneração urbana, importa dizer que foi uma candidatura no âmbito do PARU, em frente à própria loja do cidadão de Vila Nova da Barquinha, ou seja, com condições também excepcionais para que os futuros empreendedores, como verem tratado a qualquer processo administrativo ou mais burocrático, estão no centro da vila e estão junto dos serviços, quer da própria Câmara Municipal, quer também da loja do cidadão. É um espaço co-working, com áreas de respectivos serviços de apoio, com salas de reunião, com salas de formação e também com refeitório, serviços administrativos e tem também uma loja. Esperamos, nomeadamente, que seja uma alavancagem para os projetos do nosso território. Estamos numa zona de baixa densidade, o que permite também alocar algumas candidaturas a fundos comunitários, e as próprias empresas e micro empresas terão toda a recepção neste CAIS, que escolhemos o nome. Precisamente tem a ver com a identidade que Vila Nova Barquinha, também denominado Ninhos de Empresas. Aqui optámos pela toponímia CAIS, porque tem a ver com a identidade do território, nomeadamente estamos perto mesmo de onde corria o antigo Tejo, o antigo braço do Tejo. O objetivo é que se crie a riqueza e no nosso território, no nosso conselheiro, na nossa região. Ou seja que, nomeadamente, já tenho várias candidaturas e algumas não são vão à barquinha, são de territórios que vão ser desconfinantes, mas toda a agenda é bem-vinda. O que importa é, de facto, é reforçar um contributo nos tempos que correm, nomeadamente para a questão do autoemprego, para a questão dos jovens licenciados e para o incentivo à criação de microempresas e para o desenvolvimento, como disse há bocadinho, em termos económicos, são esses que geram objetivamente a riqueza. O projeto é um projeto municipal. Vai ter, nomeadamente, como entidade responsável, a própria gestão assumida pelo Executivo, porque depois, nomeadamente, os postos de trabalho que estão do atendimento e secretariado é postos municipais. Quanto maior o número de empresários, melhor. Temos também de dar aqui algumas condições aos empresários que se sintam bem para que, de facto, consigam desenvolver os projetos. A gente tem de dar todas as condições aos empresários para criar riqueza. Esperemos também o nosso tenha algum sucesso e que, de facto, possamos contribuir positivamente a este território.
Seguindo as orientações da Direção-Geral de Saúde, a Câmara Municipal de Constância, em parceria com as juntas de freguesia, deu início à distribuição de máscaras comunitárias a toda a população do concelho nesta quinta-feira. Disponíveis nas três freguesias do concelho, as máscaras deverão ser levantadas nos dias úteis nos seguintes locais e horários: Constância, piscina municipal das 9 às 12, Montalvo, junta de freguesia das 8h30 às 12h30, Santa Margarida da Cotada, junta de freguesia das 10 às 13 horas e das 15 às 17. As máscaras comunitárias reutilizáveis vão ser distribuídas a cada município, que tem direito apenas a uma máscara cada. Deve estar recenseado ou ser residente no concelho de Constância. Deve ainda apresentar um documento de identificação comprovativo da residência no ato do levantamento da máscara. Cada habitante deve dirigir-se ao local de entrega da sua freguesia. Para evitar aglomerações ou auxiliar pessoas com dificuldades na deslocação, pode proceder-se ao levantamento de máscara para outros municípios, desde que apresentem o respectivo documento de identificação ou comprovativo de residência.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Valorizar o património como produto de desenvolvimento económico. Assim se trabalha no Conselho do Sardual, tendo em vista o presente e, claro, o futuro. Mais ainda quando o futuro assume um caráter de incerteza perante a pandemia em que nos encontramos. Está aprovada a candidatura da segunda fase do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso de Sardual, um patamar que agora se irá centrar na produção de conteúdos. O objetivo será proporcionar aos visitantes e residentes do concelho uma envolvência daquilo que é, por exemplo, uma Semana Santa em qualquer altura do ano. Miguel Borges, o Presidente da Autarquia Sardualense, em entrevista à Hertz, fez um ponto de situação em torno deste processo.
Estamos a falar da recuperação da instalação do Centro de Interpretação da Semana Santa e do Património Religioso na Capela de Nossa Senhora do Carmo. A Capela de Nossa Senhora do Carmo, dentro das várias capelas e igrejas que o Sardual tem, dentro de várias, esta é pertença do nosso do município, é a única que é pertença do nosso município. E como tal, o que nós fizemos foi instalar um projeto para a instalação deste Centro de Interpretação, em que já teve uma primeira fase na Capela de Nossa Senhora do Carmo, onde já teve uma primeira fase que foi da construção civil e restauro propriamente dito. E agora esta segunda fase tem a ver com a produção de conteúdos e equipamentos. O que é que pretendemos com todo este trabalho? Nós temos aqui um conjunto de recursos no âmbito da fé e da religiosidade, no âmbito do património, e queremos transformar esses recursos num produto que seja atrativo, um produto que contribua para uma dinâmica da nossa economia local, um desenvolvimento económico. Eu gosto sempre de frisar que o turismo pertence ao Ministério da Economia. É claro que há a valorização do património que é indispensável, mas também há aqui o desenvolvimento da economia local. E aquilo que nós pretendemos com este centro de interpretação é alguém que nos visite em dezembro, setembro, janeiro, seja quando for, possa perceber o que é, por exemplo, a nossa Semana Santa, possa perceber e ter algum contacto através das novas tecnologias, o que é uma procissão dos fogaréus na Quinta-feira Santa, o que é a procissão da ressurreição, o que é que são as festas do Bodo, em qualquer altura do ano. É isto que nós pretendemos, além de criar aqui um itinerário entre as diferentes capelas e igrejas, com a sinalética também, que é de todo muito importante, e criar os roteiros, como disse, principalmente valorizar o património e pô-lo à disposição da comunidade como um produto de desenvolvimento económico. É um incentivo a esta recuperação, a esta valorização e também uma atratividade no âmbito turístico.
O Instituto Politécnico de Tomar vai, uma vez mais, atribuir as bolsas de estudo por mérito relativas, neste caso, aos anos letivos 2017-2018 e 2018-2019. Serão atribuídas 4 bolsas por cada um dos nos letivos. Todos os estudantes interessados que preencham os requisitos necessários deverão realizar a sua candidatura até 3 de junho através do preenchimento de formulário eletrónico disponível na página web do SAS do IPT. No que se refere ao regulamento geral e interno, aplicáveis das candidaturas poderão ser obtidos ou consultados na página web do Instituto Politécnico de Tomar. Os interessados que pretendam candidatar-se a bolsas de mérito nos 2 anos letivos deverão entregar um formulário para cada ano letivo. Os formulários devem ser integralmente preenchidos na versão eletrónica em ficheiro Excel e só depois de preenchidos devem ser impressos. A entrega das candidaturas é feita obrigatoriamente por correio eletrónico através do envio dos formulários de candidatura devidamente datados, assinados e digitalizados para o endereço sas@ipt.pt, assinados e entregues.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de deixar uma reflexão sobre o acesso à ocupação e utilização das praias no contexto da pandemia da Covid-19 para a atual época balnear. Como é sabido, existe o Decreto-Lei nº 24/2020, de 25 de maio, que apresenta as regras aplicáveis às águas balneares identificadas como praias de banhos, uma vez que nestas existe maior concentração de utilizadores, o que pode, por esse motivo, resultar num aumento do risco de contágio, caso não sejam efetivamente adotadas as regras de higiene e segurança. De ressaltar que têm surgido algumas dúvidas em relação à utilização de piscinas, sendo que neste decreto-lei pode ler-se que o regime aplica-se com as necessárias adaptações à utilização das piscinas ao ar livre, defendo as regras especiais aplicáveis a estas ser objeto de regulamentação. O importante a referir é que, de facto, as praias são espaços lúdicos bastante significativos em Portugal, utilizadas todos os anos por milhares de pessoas, pelo que, no atual contexto da pandemia, este decreto-lei define os procedimentos a ter em consideração na utilização destes espaços, de forma a não colocar em risco a estratégia adotada no controle da pandemia. Portanto, deixo aqui a sugestão de consulta deste decreto-lei, que é o número 24/2020, de 25 de maio, podendo, quem estiver interessado, fazer a leitura do documento na íntegra na página do Turismo de Portugal. Na mesma página também existe um manual com linhas orientadoras para ir à praia em segurança. Destaca-se no documento a necessidade de manter-se o distanciamento físico e as medidas sanitárias básicas e, ao mesmo tempo, garantir aos banhistas uma experiência suficientemente confortável na praia. É claro que a maior ou menor segurança com que estes espaços vão ser utilizados depende essencialmente de cada um dos utilizadores, de cada um de nós, usufruidores destes espaços, em que, de facto, cada um deve acautelar, em primeiro lugar, a sua situação de risco. Portanto, que cada um de nós, enquanto cidadãos responsáveis, adotemos comportamentos que minimizem o risco de contágio, usufruindo dos espaços, mas respeitando também a fruição do outro, nesta época balnear 2020.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.